Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do quarto trimestre e do ano de 2021. Estão presentes conosco o Sr. Leonel Andrade, diretor-presidente, o Sr. Marcelo Coppel, CFO e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Bruno Brasil, diretor de Planejamento Financeiro e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da CVC Corp. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As instruções quanto ao funcionamento desta etapa serão dadas oportunamente. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicitem a ajuda de um operador, digitando o asterisco zero. Este evento também é simultaneamente transmitido pela internet, via webcast, e pode ser acessado no endereço www.cvc.com.br/ri. Via webcast, os senhores poderão controlar a seleção dos slides e também poderão fazer o download do arquivo. O replay deste evento será disponibilizado logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, frisamos que as declarações feitas durante este evento acerca das perspectivas para o negócio da CVC Corp, bem como projeções e metas operacionais e financeiras, não são garantias de desempenho futuro da companhia, tendo em vista que se baseiam nas atuais expectativas da administração. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, setoriais e operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC Corp. E, por isso, a companhia pode, no futuro, apresentar resultados que diferem materialmente do indicado nesta apresentação. Em outras palavras, o atingimento de tais resultados é consequência do ambiente de riscos e incertezas no qual a CVC Corp está inserida. Ainda, os dados e as informações apresentados na sequência são sobre a companhia e o cenário econômico relativos ao quarto trimestre e ano de 2021, com base em fatos, notícias e projeções disponíveis à CVC Corp. Concluído este aviso legal, agora eu passo a palavra ao Sr. Leonel Andrade, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Sr. Leonel, por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pela audiência, por estarem conosco. Começo o ano de 2022 com um ânimo muito forte de toda a companhia. Encerramos o trimestre passado com um comportamento operacional muito forte, muito bom, e o ano de 2021 seguramente foi o último ano de pressão total por conta da pandemia. Os cenários são outros, nós vamos discutir aqui ao longo deste evento. Eu gostaria de convidá-los a iniciar na página 4. Vale ressaltar que as nossas reservas confirmadas ao final do ano se encontravam em patamares muito próximos de 70% quando comparado com o período pré-pandemia. Seguramente, quando falamos inclusive do mercado doméstico, em torno de 80%, o mercado internacional começando a recuperar também, agora em diante, com certeza, é uma recuperação muito mais rápida, mas seguramente a retomada do turismo parece ser consistente neste momento. No quarto trimestre, nós tivemos um EBITDA ajustado positivo, isso é uma notícia, no nosso modo de entender, muito boa, porque foi a primeira vez desde o início da pandemia, a gente volta a ter uma geração de resultado operacional e, principalmente, quero destacar que a empresa vem investindo como nunca investiu na sua história. O ano de 2021 foi um ano de 134 milhões de investimentos em tecnologia, relacionamento com clientes, convergência de canais, e isso com certeza vai trazer frutos muito fortes no futuro. E ressalto, inclusive, já adianto que 2022 os investimentos são até superiores a este, nós vamos ver aqui um pouco para frente. Quero convidá-los ao slide seguinte, o slide número 5. Vale ressaltar que desde o início desta gestão, nós temos investido muito no relacionamento com o cliente final e no conhecimento deste cliente. Observem que lá no início de 2020 esse número era quase zero e hoje, no final de 2020, terminamos com 12 milhões de clientes e agora a grata notícia que terminamos 2021 com 25 milhões de clientes no nosso CRM. Vale ressaltar que são clientes contactáveis, clientes que a gente tem acesso direto, e a gente iniciou um trabalho muito forte de personificação e de influência. O motor de influência está funcionando com mais de 10 milhões. Desses 25 milhões, mais de 10 milhões já estão no motor de influência, o que significa que pela primeira vez na existência da companhia, ela passa a ter autoconhecimento de fato e de geração de negócios diretamente com o consumidor final, com a intenção clara de fidelizar e de alavancar o negócio dos nossos canais de distribuição, principalmente as nossas lojas. É lá que a gente tem um diferencial competitivo hoje muito forte. E a gente tem, por conta disso, esse uso dessa base tem trazido um negócio que aqui nunca foi tradicionalmente forte, o cross-sell, recomendações e, portanto, influência no final do dia, gerando mais negócios e recorrência dos clientes. Ao longo desse ano, isso vai se transformar em mais de 30 milhões de clientes, e aí a gente vai, inclusive, usar essa base como principal diferencial e a maior oportunidade do lançamento do nosso programa de fidelidade, que seguramente vai ser o maior programa de fidelidade do mercado de turismo no Brasil. Seguindo para a página, para a próxima página, eu acho que vale a pena a gente dissertar um pouco sobre as iniciativas estratégicas que estão andando, principalmente quando a gente fala de convergência de canais, né? Nós somos uma empresa tradicionalmente de canal offline, investindo muito forte em todo o relacionamento online com o consumidor e convergindo sempre o consumidor para que a gente consiga enxergar em qualquer canal que seja. Todo o desenvolvimento da nova plataforma está ocorrendo muito bem e nós já embarcamos na nova plataforma o aluguel de carros, cruzeiros marítimos, todo o negócio de ingressos. Além de, óbvio, toda a venda de passagens, toda a venda de fretamentos, pacotes e hotéis. E a gente encerra o ano com uma plataforma única, operada nas nossas lojas, onde o cliente será enxergado como único, não importa de onde ele esteja ou em que canal ele esteja fazendo negócio. Por isso que as novas lojas estão em expansão. O novo layout tem se mostrado muito positivo, porque não é apenas um layout, óbvio, é um ponto de experiência de vendas. As lojas que têm esse novo layout estão com vendas bem superiores, a experiência tem mostrado isso, e a expansão tem começado a ocorrer de forma muito forte. A expansão de lojas ao longo desse ano será massiva. Estamos inaugurando toda semana uma loja neste novo modelo, que será, e quando acoplarmos a ele, no final do ano, todo o novo tecnologia, com o novo front office, isso vai trazer uma vantagem competitiva muito grande. Vale ressaltar. Um grande diferencial dessas lojas é a nossa vitrine eletrônica, que ela passa a ser online, real time, e a gente vai poder, em qualquer momento novo, no lançamento de um produto regional ou o que for, operar vitrines à distância, e também usar a vitrine como merchandising para os nossos parceiros. Toda a integração de WhatsApp como canal de atendimento já está viva, os nossos indicadores de qualidade têm melhorado substancialmente, as nossas centrais de atendimento, e a gente também entrou com dois negócios muito, muito bons recentemente, já anunciados, negócios de inovação. A VHC, é uma startup com 58 milhões de reservas confirmadas em 2021, acho que seguramente este ano vai multiplicar isso por muito e já começa a ter. Ganhar robustez, né? Nós vamos encerrar o ano de 2022 com mais de 1.000 propriedades, algo em torno de entre 1.000 e 1.500 propriedades. Isso faz com que isso ganhe significância numa empresa que começou recentemente, investindo muito forte na Flórida e em outras áreas dos Estados Unidos. Esse é o nosso principal mercado. O outro novo investimento, que é o WeTrack, é um negócio extremamente moderno, é um negócio iniciando também, mas que acoplará muito valor à companhia, porque o WeTrack traz um negócio mais moderno possível do ponto de vista de conteúdo, com experiência, inclusive local e de mídia, rede social. Portanto, o WeTrack vai ser, com geolocalização, ele passa a ser um produto diferenciado para os nossos milhões de clientes que viajam ao mesmo tempo, obviamente, ao longo dos próximos períodos. o eTrack começa também na Flórida e já temos a experiência de Miami, e isso vai crescer para diversos mercados ao longo do ano, sempre alinhados com onde está a nova oportunidade do público da CVC. Encerramos o ano, então, com 1.176 lojas no Brasil e 103 na Argentina. Nos dois países somos líderes de mercado em volumes e nos dois países nós somos disparado a maior distribuição física com lojas próprias. Isso traz muita vantagem competitiva para o nosso negócio e, portanto, a tratamos aqui como mais um diferencial competitivo. Eu gostaria de convidá-los à página seguinte, na página número 7, só para dizer que o nosso negócio, que a gente chama de reprograma, nosso programa de diversidade e sustentabilidade, ele não é uma intenção, ele é uma realidade. Agora, essa semana passada, tivemos muito orgulho de comemorar o Dia Internacional da Mulher, mostrando que na CVC Corp, mais da metade da companhia, para ser sincero, 60% do quadro de funcionários é composto por mulher, mas que as mulheres aqui, elas atuam em todos os níveis e têm tido cada vez mais oportunidade de carreira. A maior parte das promoções que aconteceram na empresa no ano passado foram para as mulheres, e eu tenho muito orgulho de dizer que nos meus 9 reportes, 5 são mulheres. Portanto, das 10 pessoas que compõem o comitê executivo desta empresa, 50% são mulheres, o que significa que a gente chegou, de fato, numa equidade de gênero, que é muito salutar, porque isso reflete o que existe no mercado, isso reflete os nossos clientes. Portanto, isso é fundamental. Mas esse é o primeiro passo de diversidade da companhia, e temos um compromisso, inclusive, público e nos nossos balanços scorecards de diversidade também, não só de gênero, mas todo tipo de diversidade, e nós vamos estar muito bem alinhados com o Pacto Global da ONU e vamos estar também valorizando cada vez mais, né, no curto prazo, inclusive, raça e portadores de deficiência. Isso aqui é um compromisso nosso, assim como foi feito com o público feminino. Tenho muito orgulho também de que a gente protagoniza um movimento de elas no turismo, criado por aqui, mas não é um movimento da CVC Corp, é um movimento em que convidamos todas as mulheres a aderir a isso, e são de forma voluntária, isso tem ganhado cada vez mais robustez no mercado, e nós da CVC Corp somos os protagonistas. Portanto, eu acho que isso aqui tem compromissos públicos e deve registrar que todos os funcionários da companhia hoje são remunerados e avaliados em função também de diversidade e sustentabilidade, e os compromissos nossos são de entrega muito forte. Antes de seguir, eu quero agradecer e convidar o Marcelo Coppa, meu colega, que vai agora dissertar sobre os resultados, e no final eu volto com alguns comentários e aberto às perguntas. Obrigado a todos. Coppa.
Obrigado, Leonel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de passar agora, pedir para vocês passarem para o slide 9, onde a gente vai estar passando sobre, discorrendo sobre os nossos resultados, a performance do negócio. Então, começando pelo slide 9, terminamos o terceiro trimestre com reservas confirmadas no Brasil, correspondendo a 64% de 2019. Parte da nossa retomada. No início de outubro, a gente teve aquele período onde nós tivemos o ataque cibernético, paralisou por 2 semanas a nossa operação, mas a retomada seguiu. Aqui eu vou estar comparando os números usando novembro e dezembro, onde, começando por novembro, a gente teve uma Black Friday bastante, bastante forte, com ofertas e produtos exclusivos focados no cliente, evidentemente, e com take rate robusto. A gente fez ampla divulgação das nossas ofertas e aproveitamos para lançar mais uma possibilidade de pagamento, onde os clientes podem financiar em até 24 vezes iguais as suas viagens. Isso certamente ajudou e influenciou nos nossos volumes. E quando a gente compara com 2019, as reservas confirmadas em novembro já corresponderam a 68% do volume. O mês de dezembro respeitou a sazonalidade que a gente tem, onde normalmente a gente vê uma aceleração nas reservas consumidas, e também vimos uma evolução já no mix entre doméstico e internacional, o internacional começando a ganhar mais relevância. Passando agora para o slide número 10, quando a gente olha a evolução do terceiro trimestre para o quarto trimestre, as reservas consumidas, como eu disse anteriormente, respeitaram a aceleração dessa época do ano, e vale destacar aqui que no B2C, que acelerou 46%, e a Argentina, que cresceu 126%. Argentina, que continua se beneficiando do programa Previarre, que é um programa do governo para fomentar o turismo local. Por conta desse forte crescimento nos volumes de reservas consumidas, tanto no Brasil como na Argentina, a receita líquida cresceu 36% nesse período. O take rate global teve um incremento de 20 bips comparado com o terceiro trimestre, seja pelo mix de canal, com a maior participação de Argentina e B2C, mas também por conta de melhores negociações que a gente conseguiu no período. Outro fator que influenciou positivamente a receita no trimestre foi o ticket médio no Brasil, que teve crescimento de 35%. Por conta desse esse ticket médio, ele subiu tanto por conta do mix de viagens domésticas, como também influenciado pela alta temporada que demanda mais viagens internacionais. Vale destacar que a gente fechou o ano de 2021 com 7,7 milhões de passageiros embarcados, que são 30%, que é um número 30% acima do valor de 2020. Nossa receita líquida evoluiu cerca de 60%, bem acima das reservas confirmadas, que cresceram 41%, e das reservas consumidas, e isso foi possível por conta de uma política comercial bem mais calibrada do que aquela que era praticada na pré-pandemia, além de uma oferta de produtos de maior valor agregado, resultaram no melhor take rate. Passando agora para o slide 11, de desempenho financeiro, conforme a gente já comentou anteriormente, a receita líquida se beneficiou da aceleração das reservas consumidas e também do take rate. Com relação às despesas operacionais recorrentes, de R$ 296 milhões, vale destacar que no trimestre a gente teve um item mais relevante, que foi o item relativo ao ataque cibernético. Quando a gente olha a despesa recorrente, ela teve um incremento de 15,6% no trimestre, principalmente ao aumento que a gente teve por conta do desvio salarial e da redução de jornada que a gente tinha no terceiro trimestre e não tivemos no quarto trimestre. Tivemos maiores gastos com tecnologia, faz parte dos investimentos que a gente vem fazendo, conforme o Leonel falou, e compensado por algumas reversões de provisões, que impactaram a linha de despesas gerais e administrativas. A linha de despesa de vendas teve um crescimento decorrente do forte aumento das reservas consumidas, ou seja, cresceu alinhado com o volume que a gente tem. Quando a gente olha o comportamento de 2021, as despesas operacionais recorrentes cresceram cerca de 9%, ao passo que a receita teve crescimento de cerca de 60%. E aqui é importante mostrar a capacidade da companhia de gerar alavancagem operacional. E essa alavancagem operacional, à medida que o mercado de turismo continua nessa aceleração, é algo que vai nos beneficiar já nesse ano. Passando para o slide 12, falando um pouco do nosso fluxo de caixa, os principais fatores que influenciaram o nosso caixa nesse ano, primeiro foi a redução do prejuízo líquido que a gente teve. Tivemos um aumento de capital com entrada no montante de cerca de R$ 800 milhões. Tivemos redução de empréstimos e o valor de debêntures, além do uso de antecipação de recebíveis que são usados para fazer a gestão de curto prazo do nosso caixa e que no trimestre, no quarto trimestre, tiveram uma influência de R$ 500 milhões no nosso caixa, ou seja, uma contribuição líquida de R$ 500 milhões no caixa. A gente optou por trabalhar com um caixa mais elevado, foi um período de mais incerteza, mas que, mesmo assim, fez com que a gente continuasse crescendo as nossas vendas e com um caixa desse robusto para amparar o nosso crescimento. Além disso, a gente segue investindo em tecnologia. O Leonel mencionou os investimentos de 134 milhões de reais esse ano e que a gente vai estar investindo em 2022 montantes no mínimo iguais ou superiores até do que esse valor que a gente investiu em 2021. Quando a gente fala de endividamento no slide número 13, a gente falou já dos aumentos de capital, a gente já falou do repagamento de parte das nossas dívidas, além da administração de curto prazo da nossa liquidez, e isso nos permitiu terminar 2021 no nível mais baixo da nossa dívida líquida desde 2019, uma posição de caixa que nos permite estar pronto para desempenhar o nosso papel na indústria do turismo e acompanhar essa retomada. Com isso, eu termino os meus comentários aqui e gostaria de passar de volta para o Leonel. Obrigado.
Bom, eu quero convidá-los, então, para voltar aqui no slide, número 15, para eu fazer aqui um breve, antes das perguntas, alguns comentários que eu acho fundamentais e muito importantes. Primeiro é que a gente tem alta confiança na retomada, que ela será, de fato, consistente. Nós temos altos índices de vacinados no Brasil, na Argentina e no mundo. O aumento da malha aérea e a maior flexibilização de viagens internacionais tem trazido mais oferta. Vale ressaltar que mesmo quando, neste momento, algumas companhias aéreas estão falando em segurar um pouco o incremento de malha, quando a gente olha a malha que deve concluir os próximos meses no Brasil, dá para dizer que, no mínimo, vai ser de 90% comparado com o período pré-pandemia. Algumas companhias aéreas falam em 100%. Portanto, a oferta é consistente e a oportunidade, fora a remontagem internacional, que vem muito consistente para o próximo, para o meio do ano. E os efeitos da Ômicron estão se dissipando. Pela primeira vez, desde que cheguei na companhia, eu posso afirmar que eu sou otimista em relação à questão da pandemia. Com outro ponto fundamental, na nossa estratégia está avançando com investimentos recordes. Né? No mínimo, nós vamos investir mais 20% esse ano comparado com o ano anterior, e é investimento muito forte e muito consistente em tecnologia e em gestão de clientes, principalmente. Eu quero ressaltar que as unidades de negócio, que são três, todas elas performam em alta liderança nos seus mercados. A primeira, que é a Argentina. Hoje nós temos a gratificação de comemorar. Temos um time único em integração na Argentina, não temos mais sócios locais. Pela primeira vez a fronteira está aberta, agora temos interação o tempo todo e isso vai começar a favorecer substancialmente o nosso negócio. E a gente é a empresa líder de turismo na Argentina, liderado por um time local muito forte e consistente. Com relação ao nosso B2C, nós também somos líderes de mercado, a maior distribuição dentro do Brasil, nada parecido, nada semelhante. Os nossos franqueados estão investindo, engajados e comprometidos conosco, com muita fé no futuro. E o desenvolvimento de novas lojas e a omnicanalidade está vindo muito forte. E as vendas estão consistentemente crescendo nesse momento. E com relação ao B2B, onde a gente tem uma liderança de mercado também absoluta, nós temos o melhor sistema, disparado o melhor time e disparado hoje o melhor atendimento do mercado. Os nossos clientes dizem isso, o balanço, as pesquisas e o NPS mostram isso claramente. E a gente tem vantagens competitivas enormes e vamos continuar liderando com muita força o segmento do B2B. Portanto, as unidades de negócio estão no seu melhor momento também, muito fortes. E eu acho que se tem uma coisa a ser bastante comemorada nesse momento, é a nossa redução da dívida líquida. E aqui eu parabenizo todo o time e também agradeço muito todo o suporte do conselho e dos acionistas, porque nós usamos de forma muito inteligente. Vale ressaltar que no fechamento de 2019, portanto, 2 anos atrás, a nossa dívida líquida girava em torno de R$1,8 bilhão, e ela caiu agora para níveis em torno de 300 e poucos milhões. Portanto, uma redução muito maior do que a capitalização, que mostra que nós tivemos e soubemos muito bem usar os recursos da companhia, fazendo tudo na hora certa, e isso vai fazer com que, junto com o ganho de alavancagem operacional, a companhia agora cresce muito fortemente suas receitas e tem uma gestão de despesas muito consistente, vai fazer com que próximos passos estratégicos possam ser dados e voltar a pensar grande, e podem ter convicção de que a companhia vai protagonizar a retomada do turismo, que está 100% operacional para isso. Eu abro para perguntas, depois encerro com alguns comentários, se necessários, mas agradeço a todos vocês. Ficamos aqui à disposição.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Felipe Reboredo, do Citibank.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas aqui. Do lado do Citi, a gente queria entender dois pontos. Tá? O primeiro, a gente queria entender como é que vocês estão vendo a dinâmica tanto de take rates quanto EBITDA para 2022, quais as expectativas da companhia. Assim, principalmente no B2C, a gente pode falar aqui que o take rate veio acima das nossas expectativas, aí nessa casa de 12%, 13%. Se vocês esperam a manutenção disso para 2022, e por consequência, qual visibilidade que vocês têm em relação à margem EBITDA. E se puder fazer uma segunda pergunta aqui, a gente viu um leve aumento aqui na parte de antecipação de recebíveis. Se puder dar um pouco mais de cor aqui em qualquer estratégia da companhia nesse sentido, eu agradeceria também. Obrigado, pessoal.
Felipe, Leonel, muito obrigado pela pergunta. O que nós esperamos de take rate para este ano? Eu gosto sempre de falar 12 meses, né? nunca a longo prazo. O take rate está muito consistente em todos os negócios. O B2C é destaque, como você mencionou, e deve continuar. Não vejo risco de curto prazo. A gente espera continuar no patamar atual nos próximos trimestres. Acho que este ano tem consistência aí nesses patamares. No B2C também, ele recupera, ele deve ter uma pequena melhoria ao longo do ano por conta de mais mix de melhoria de venda de terrestres, né? Com a incorporação e a integralização dos negócios, o B2B deve ter uma pequena melhoria. E a Argentina também deve ter uma boa melhoria com a integração dos negócios. Portanto, eu sou confiante com a nossa gestão de take rate. Vale ressaltar que com a precificação dinâmica está crescendo dentro da empresa, e isso faz com que a gente tenha muito melhor capacidade de movimento. Mas também preciso só chamar a atenção, o negócio que mais cresce, e os que devem crescer mais este ano, do ponto de vista relativo, né, aqui dentro, é o B2B, que está crescendo muito e vai continuar crescendo, e a Argentina. Ou seja, do ponto de vista percentual, esses negócios crescem mais do que o B2C, por conta de que é mais expansão de clientes, e o B2C, a gente está voltando a crescer lojas, mas ao crescer mais esse negócio, que não é nenhum problema, é salutar, porque são negócios muito rentáveis também, isso pode alterar um pouco o mix médio da companhia como um todo. Mas aí é ganho sem nenhum problema, que eu posso te garantir que não tem queda de take rate este ano, nenhuma previsão disso, acho que é sustentável. Eu vou passar para o Copa, ele vai falar um pouco sobre o EBITDA e antecipação de recebíveis, um movimento mais conservador que ele fez. Copa, por favor.
Obrigado, Leonel. Obrigado, Felipe. Com relação à antecipação de recebíveis, Felipe, a gente, no quarto trimestre, logo no início, eu tinha relatado para vocês que a gente teve o ataque cibernético. E a nossa posição sobre todos os aspectos da companhia foi de ser conservador e estar preparado a dada incerteza. E nesse contexto foi que a gente fez mais antecipações de recebíveis. A gente é um grande gerador de recebíveis de cartões de crédito e a gente usou isso para criar um colchão naquele período. Tá? Os recebíveis eles são usados como forma de gestão de curto prazo da liquidez e foi nesse contexto que a gente trabalhou. Com relação à EBITDA, eu vou voltar fazer o gancho com um comentário que eu fiz nos slides sobre a alavancagem operacional. Eu acho super razoável, com a distribuição que a CVC tem, a marca e os produtos, a gente está se beneficiando desse crescimento de mercado, tá certo? A volta do mercado, com uma disciplina forte em custos. Então, a companhia deve ser capaz de crescer as despesas, continuar crescendo as despesas abaixo do que a gente está crescendo os volumes e, portanto, está mostrando alavancagem operacional para o mercado. Isso deve se refletir já no último trimestre do ano, deste ano. Tá? Então, boas perspectivas do ponto de vista de alavancagem operacional.
Perfeito, pessoal. Super claro. Obrigado, Léo. Obrigado, Copa.
Obrigado a você.
A próxima pergunta é de Rubem Couto, do Santander.
Boa tarde, pessoal. Queria voltar nesse tópico ainda de take rate. Tem alguma coisa de remarcação relacionada à Covid ou esse saldo de crédito de viagem que ainda tem um tamanho relevante que afeta, de certa forma, o take rate no curto prazo ainda? Ou seja, dá para pensar que um take rate de venda limpa ele está rodando num patamar mais alto que esse que a gente enxerga aqui no resultado? E uma segunda pergunta, se eu puder também. Acho que essa retomada na Argentina, ela surpreendeu bastante a gente aqui, ouvindo agora os comentários do Leonel, parece ter uma expectativa bem construtiva em relação ao negócio. Vocês podem dar um update sobre o que a gente deve esperar dessa operação na Argentina, longo prazo mesmo? É um negócio que, depois de todos os ajustes e do momento que a operação vive atualmente, vocês acreditam que vai ser um pedaço importante da empresa daqui para frente? Quer entender onde a gente está nessa questão da Argentina. Obrigado.
Legal. Eu vou falar um pouco do take rate e depois a gente fala a segunda parte. Então, falando um pouco do take rate, cada trimestre que passa, Rubem, a gente tem menos impacto das vendas feitas em 2019 e o início de 2020, que eram vendas que diluíam o nosso take rate. Então, objetivamente falando, à medida que a gente vai rampando as vendas e vai remarcando cada vez menos, e aqui o estoque de créditos de passageiros ele caiu de 830 milhões de reais, eu estou arredondando os números, tá? Para alguma coisa como 760 milhões de reais nesse trimestre, tá? E isso faz com que eles são take rates menores, mas como os volumes vêm crescendo cada vez mais, o impacto de diluição no nosso take rate como um todo, ele vai sendo sentido cada vez menos. Eu converso um pouco com o comentário do Leonel sobre estabilidade no take rate, até por conta disso. A gente consegue ver o take rate se mantendo pelo menos estável ao longo do ano, e à medida que a gente vai conseguindo avançar, por exemplo, num cross-sell maior, uma participação maior do terrestre no B2B, isso pode, no take rate do B2B, estar gerando algum tipo de ganho e, por consequência, no take rate consolidado. Tá? Com relação à Argentina, não sei, Leonel, se você quer...
Deixa eu comentar, obrigado. Rubens, também acho que vale ressaltar que a gestão de take rate é um negócio prioritário para a gente. E estamos tentando transformar, inclusive, do ponto de vista de cultura. Né? Hoje, todos os funcionários da companhia são mensurados em sua remuneração, ninguém mais exclusivamente por volume, e o peso de margem é tão grande quanto o peso de volume. Né? Em todas as companhias que eu administrei sempre foi desse jeito, e no fim a gente acaba crescendo vendas e trazendo muito mais saúde. Vale ressaltar, assim, temos que olhar para os negócios, para cada unidade de negócio, de baixo para cima. Eu sempre falo isso aqui. Do bottom line, ou seja, de como está o resultado lá embaixo, para tomar as decisões sobre vendas. E nunca para tomar decisões lá em cima de trazer vendas sem consistência. Então, a gente tem criado mais e mais instrumentos para que a gente consiga sustentar essas margens. Com relação à Argentina... E, obviamente, a sustentação de margem é muito mais gerencial do que uma oportunidade de mercado. Com relação à Argentina, assim, pela primeira vez, a gente tem todos os negócios. Né? A gente tinha, até pouco tempo atrás, três negócios separados, com sócios ainda em dois deles e com um time de gestão não alinhado em um dos outros negócios. Hoje, a gente tem todos integrados, um time único, com a liderança local da Sicília, que é uma pessoa local muito forte de turismo, conhecimento local, com todo o apoio nosso e agora aberto. Então, a gente tem sido, talvez, bastante bem surpreendido, porque na prática as ações estão dando certo e o mercado de lá, o argentino adora viajar e à medida que a pandemia vai se dispersando, a gente vai ganhando consistência. Eu não diria a você qual é a expectativa de longo prazo, a gente precisa aprender, mas, por outro lado, os investimentos estão realizados. Dificilmente a gente tomaria uma decisão hoje de aportar simplesmente mais investimentos na Argentina, mas isso não significa hora nenhuma que a gente não possa ter lá, porque a gente já é líder de mercado e tem muita alegria e muita oportunidade, e nós vamos trabalhar nelas consistentemente. E mais ainda, eu acredito, vamos lembrar que o canal de fluxo de turista entre Brasil e Argentina, ele é gigantesco historicamente, e a gente sendo líder dos dois negócios, das duas regiões, a gente vai ter agora com a abertura da fronteira muito mais oportunidade, tanto de ida quanto de volta, né, para os dois públicos. Eu acredito que a gente vai ter ainda bastante alegria com a Argentina. Hoje a Argentina representa algo como 20% do nosso volume, acho que deve ficar por aí, talvez chegando na melhor hipótese, olhando o grupo hoje, no máximo em 25%. Espero ter respondido sua pergunta. Obrigado, Rubens.
Respondeu sim. Obrigado pela resposta. Só um follow-up. Desculpa a ignorância também. O quanto que esses incentivos do governo ali contribuíram para essa performance fim de ano? E pensando 22, dá para manter uma toada assim, pelo menos parecida? E a grande pergunta é acaba gerando um EBITDA positivo esse ano? Dá para a gente imaginar isso para a Argentina?
Rubem, de fato, o incentivo é bastante importante, ele está para ser renovado, e eu entendo que, na perspectiva atual, com a aceleração de crescimento e, de novo, alavancagem operacional, existe a possibilidade de, no final do ano, a gente estar vendo essa geração de EBITDA. Tá? Então, assim, na ponta, a gente pode estar olhando isso, não é algo que não possa estar acontecendo num cenário que a gente já está observando. E um último impacto que a gente vê na Argentina são que as pessoas recorrem à compra de viagens, especialmente viagens internacionais, como instrumento de hedge, como instrumento de dolarização de recursos, tá? Então, isso também tem um impacto que a gente vem sentindo e que, evidentemente, que nos beneficia. Tá?
Só um adendo rápido. Tem um lado aqui de benefício, mas também, nesse momento, tem um outro lado que não é tão bom, porque o governo argentino está desincentivando e praticamente proibindo o financiamento de viagens para o exterior. E o argentino, o mercado argentino, sempre foi 70% internacional e 30% doméstico. Esse incentivo é para o doméstico e nos ajuda. Mas agora, no momento de retomada para o mercado externo, eles estão desincentivando forte qualquer instrumento de financiamento para viagens internacionais. E isso também nos segura. Na média, eu acho que a gente vai andar bem na Argentina e vai continuar consistentemente crescendo.
Entendi. Está claro. Obrigado, pessoal.
A próxima pergunta da webcasting é de Carlos, da Condor Insider. Olá pessoal, tudo bem? Tenho três perguntas. Primeira, com a retomada das atividades presenciais, como vocês estão vendo a demanda do B2B em 2022? Segunda pergunta, para 2022, ainda devemos ter algum impacto referente à descontinuidade da ITA? Pergunta 3, dentro dos investimentos para 2022, existe espaço para alguma aquisição?
Carlos, muito obrigado pelas perguntas. É o Leonel. Vou tentar responder rápido. O B2B em 2022 vai continuar muito forte. A gente é líder, a gente é a melhor empresa do setor, a gente tem as melhores relações, os melhores sistemas e o melhor time e está crescendo consistentemente. Agora, nesse momento, é o que mais cresce. Portanto, e vai ser ajudado, sim, por uma retomada do turismo corporativo. A gente está muito confiante. Nos negócios também do B2B. Ita Pemirim, a Ita não ficou nada para este ano, tá? Tudo da Ita sumiu no ano passado, não ficou nenhum resquício ou nenhuma pendência, nós absorvemos tudo que tinha que absorver, portanto não tem nada para a partir de agora. A terceira pergunta...
Espaço para aquisição,
aí obviamente... A única coisa que eu posso te dizer, não existe nada no radar hoje, Nós estamos muito focados na melhoria operacional e no resultado dos nossos negócios, integração. A gente já é a maior em todos os negócios que a gente atua fortemente. Existe um desafio do mundo digital, que estamos cientes, nesse momento trabalhando muito forte para ter o melhor aqui dentro, mas vale ressaltar que com a saúde financeira da empresa sendo retomada, né, com endividamento muito baixo, com geração de caixa e de margem operacional, claro que a gente vai ter que voltar a pensar no assunto em algum momento. Posso te dizer que qualquer movimento desse, ou vai ser de inovação, como aconteceu coisas pequenas como a VHC, ou vai ser coisas de fato grande de empresas saudáveis. Nós não vamos e não temos nenhum interesse em assumir riscos maiores ou passivos comprando ou incorporando empresas em recuperação judicial ou que não tenham saúde financeira. Então, nós queremos o que dá certo. Então, mas não tem nesse momento nada no radar. Obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta é de Joseph Giordano, do banco JP Morgan.
Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Leonel, Marcelo, obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho dois pontos, né? Você mencionou um pouco na parte do G&A, mencionando um pouco de alavancagem operacional, mas queria entender um pouquinho, né, dos potenciais ganhos, né? Tem todas as integrações sendo feitas, e muito mais do que isso, né, automação sistêmica, integração de todos os back-office. Quer dizer que tem algum saving incremental à alavancagem operacional que a gente deveria ver nessa frente. E a segunda pergunta vai um pouco nessa nova CVC, né? A gente tem uma cara nova na loja, a gente está nesse último qual de resultado, a gente está em um momento onde está com o grosso das renovatórias, né? Daquelas lojas pré-IPO, né? Que eram quase mil lojas. A gente está nesse processo de renegociá-las. Então, eu queria entender como é que funciona hoje esse novo acordo, né, para as lojas, né? Tanto prevendo essa reforma, né, para entender se vocês vão dar algum tipo de suporte para padronizar esse modelo de loja, mas também entender como é que está esse acordo com o mundo digital também, né, que acho que isso aqui vai ser o grande foco da companhia, a gente vê investimentos bastante grandes nessa frente. Obrigado.
Eu falo da alavancagem, depois eu
Pode
respondo.
deixar. Bom, José, obrigado pelas perguntas. O que a gente vai ver ao longo do ano é de fato, o ganho da alavancagem operacional por conta daquilo que eu descrevi, e possivelmente a gente vai começar a ver sinergias por conta de novas automações que vão estar entrando, principalmente na parte de back-office, mas isso vai ser mais sentido a partir do próximo ano. Este ano tem mais a ver com um controle muito forte na despesa, no SG&A, e evidentemente que controlando o SG&A e a retomada do mercado, isso vai mostrar, vai aparecer na alavancagem operacional e, num segundo momento, as sinergias que devem começar a se materializar mais para o final desse ano, mas mais fortemente no ano que vem.
Muito bem. Joseph, muito obrigado pela pergunta. Sobre nova loja, como as novas lojas foram inauguradas recentemente, todos os primeiros sinais são muito positivos. A primeira que foi inaugurada foi em outubro, né? Ela já tem aí 5 meses de atividade plena e dá para dizer que seguramente ela tem rodado em 20% acima da nossa perspectiva. Mas ainda eu acho cedo, tá? Tudo que está sendo inaugurado tem começado muito bem, mas eu acho cedo para afirmar um número ou ter uma configuração, até porque como o momento teve de alta retomada agora de vendas, né? Mas assim, seguramente todo mundo que está abrindo loja nova está muito satisfeito. Outro ponto importante, que do ponto de vista do digital com a loja nova, muitas atividades já melhoram com a loja atual, mas a grande migração do sistema vai se dar no último trimestre, né? Em setembro, outubro, as lojas migram, e aí sim você vai ter integração do mundo digital com o físico, com toda a experiência única, de modo que quando um cliente chegar na loja, ele está identificado, ele já está com propensão prévia descrita, tem muitas coisas que isso deveria ser pauta até de uma outra conversa, nós vamos promover em breve com todos vocês. Também quero, você perguntou sobre renovação de franquias, esse risco não existe, tá? Todas as franquias estão renovadas, o risco de pré-IPO, daquelas que precisavam renovar por 10 anos, já foi, ficou para trás. É uma ótima notícia, as franquias estão renovadas, todas por, as que estavam agora renovadas por 10 anos, portanto, a gente tem nenhum ou baixíssimo risco de redução de franquias por conta de questões contratuais, até porque os franqueados estão muito alinhados, nós temos a melhor marca, nós temos confiança, nós temos melhor suporte, e investindo pesadamente. Então, esse risco ficou para trás, Joseph, não tem nenhum problema, não. Todas as renovações já foram garantidas ou feitas agora no início do ano. Nos dois primeiros meses do ano, nós praticamente renovamos todas as franquias que tenham contratos vencendo nos próximos 2 anos. Espero ter respondido à tua disposição. Muito obrigado.
Só um ponto aqui, Leonardo. Nessas renovações, vocês colocam como cláusula reforma de loja, só para entender como é que isso fica, né, nos Sim. próximos 2, 3 anos.
Entendi. É o seguinte, todos os franqueados têm por contrato de renovar sua loja sempre no prazo máximo de 5 anos. Ou seja, a cada 5 anos ele tem que estar sempre com a loja no modelo mais moderno que houver. E nós combinamos com os franqueados é que todos têm até o final de 2024, portanto, daqui a 2 anos e meio, quase 3 anos, né, porque a gente partiu nesse ano, para estar com as lojas renovadas. Eu acredito fortemente que este ano ainda não, mas com a retomada, no ano que vem, a renovação vai ser de lojas vai ser massiva. Mas, por contrato, até o final de 2024, eles vão estar com as lojas modernas.
Perfeito, obrigado.
Obrigado a você.
A próxima pergunta é de João Paulo Andrade, do Bradesco BBI.
Pessoal, boa tarde, obrigado por pegar minha pergunta, parabéns pelo resultado. Eu queria entender um pouco, se vocês pudessem comentar, como é que você espera a evolução de dias de capital de giro ao longo dessa retomada, até, talvez aí, como que a gente pode pensar estruturalmente nisso, até comparado com o histórico pré-pandemia. E uma segunda pergunta, se for possível, se puder compartilhar um pouco, como que os franqueados têm alavancado isso no CRM, e quais seriam as percepções iniciais, ou se isso ficaria mais para a integração de setembro, por exemplo, uma outra conversa futura, posso até esperar, mas se puder compartilhar alguma coisa de como os franqueados têm olhado o CRM, acho que seria interessante também. Obrigado.
Obrigado, João Paulo, pela pergunta. Falando um pouco do capital de giro, vamos separar um pouco a dinâmica do nosso negócio em duas. Tá? A primeira é o B2B, que é um negócio que ele requer pouco capital de giro, ele é pouco capital intensivo e a gente vem crescendo muito, aquilo que o Leonel mencionou antes, ele cresce num ritmo até maior do que o B2C, e, portanto, ele não onera, ele não pesa no giro da companhia. Quando a gente olha o B2C, a gente está usando algumas alavancas bem importantes na nossa venda. Eu citei, passando um dos slides, que a gente introduziu uma nova modalidade de venda, de pagamento, na verdade, que é a venda financiada em 24 vezes. Essa venda, na verdade, ela é feita através de parceiros financeiros que oferecem para o cliente o financiamento quando o cliente está dentro da nossa loja. E o objetivo aqui é oferecer o preço mais baixo para o cliente em termos de financiamento. Essa é uma das modalidades que a gente colocou. A gente continua vendendo, fazendo vendas parceladas, tanto no carnê sem juros, limitando isso ao número de parcelas e também no nosso carnê próprio. A gente é grande gerador de recebíveis de cartões de crédito, e isso nos ajuda na liquidez de curto prazo, mas a nossa visão é que, ao longo do período, à medida que a gente começa a fazer mais vendas financiadas com juros, que é aquilo que eu falei anteriormente, isso onde nós somos pagos em D1 ou D2, e a gente não tem que ficar esperando, nós não temos o ônus do custo financeiro, já não temos o risco de crédito, tampouco o ônus, o lançamento de um plano de fidelidade e mais a nossa eventual ida para mercado para olhar essa estrutura de debêntures que a gente tem, deve fazer com que a gente tenha a capacidade de continuar crescendo a companhia, principalmente no B2C, sem perder a oportunidade de vender. Então, para nós, essas iniciativas de vendas com prazo mais longo através de financeiras, o próprio giro que a gente tem dos nossos recebíveis deve nos permitir continuar surfando essa onda de crescimento.
Bom, João, muito obrigado pela pergunta. Eu vou falar aqui sobre o CRM, a pergunta que você fez, como os franqueados olham o CRM, cada dia de forma mais positiva, porque, obviamente, quando todos os 25 milhões de clientes que já estão na base e que vão chegar em 30 milhões em breve, eles são usados para alavancar negócio nas lojas e para retribuir e para direcionar para as lojas a melhor utilização da oportunidade. Nesse momento, a gente influencia o cliente com promoções específicas, personificadas, coisa que é novidade na companhia, e a gente tem autoconhecimento da relação dele com cada loja, direcionando ele para a loja. O que vai acontecer muito em breve, principalmente após a integração de tecnologia daqui a poucos meses, é que ao chegar o cliente na loja, quando o vendedor, por exemplo, abrir o digital CPF do cliente, o sistema vai ajudá-lo a vender cada vez mais. Vai ajudá-lo dizendo, essa pessoa, porque eu tenho o autoconhecimento dele, essa pessoa acabou de voltar de uma viagem de praia, ela gostou, ela não gostou, ela gosta de tal companhia aérea, ela pagou, já pagou sua prestação, ela tem crédito aprovado, ofereça tal produto. E também, no tempo que o cara da loja fica livre, porque é natural que às vezes não tenha um cliente na loja, ele vai ter toda a agenda dentro do sistema para ele fazer interação com os clientes de forma proativa. Então, eles já estão enxergando isso, os franqueados, estão alimentando essa base sem nenhum problema. Eu acho que passou de qualquer ponto de desconfiança ou de modelo anterior. Então, é isso, inclusive, que faz o CRM crescer cada vez mais. Ele já é, e as lojas sabem, que a geração de negócios que o CRM faz para as lojas está crescendo consistentemente. Então, acho que sua pergunta é interessante, espero ter respondido. Obrigado.
Perfeito, Leonel. Muito obrigado.
A próxima pergunta vem da webcasting e é de Bernardo Maciel, da Mogno Capital. Poderiam comentar e dar mais detalhes sobre o trecho abaixo do release? Abre aspas. A administração tem reavaliado o perfil da dívida de forma a ter disponíveis recursos necessários não só para sustentar o crescimento das operações da CVC Corp, como também aproveitar oportunidades de mercado. Fecha aspas.
Muito bem. Eu acho que está claro o comentário aqui de que a gente muda o patamar da companhia pela alavancagem operacional positiva, pelo momento começando a ficar favorável e a redução substancial da dívida. O Copel explicou que a gente vai começar discussões sobre novas oportunidades em relação à dívida e à caixa, estamos introduzindo novos produtos, isso faz com que a gente vai ter que começar a replanejar e olhar o futuro com novas oportunidades, mas nesse momento, como eu falei anteriormente, não há absolutamente nada. A única definição que eu posso dizer é uma decisão de não aumentar o risco da companhia e não tratar isso como uma oportunidade porque alguém no mercado não está bem das pernas, né? O que nós vamos fazer, e se fizer, será sempre uma coisa estratégica de alta relevância. Portanto, é o que eu posso te falar, mas não há, nesse momento, nada no pipeline, nem nada acontecendo. Tá? Precisamos de mais alguns meses e definição melhor de... Estamos refinando uma série de discussões estratégicas, mas a companhia olha o futuro com muito entusiasmo e muita certeza de que ela continuará liderando o mercado. Muito obrigado.
Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Leonel Andrade para suas considerações finais.
Olha, eu agradeço a todos, eu vou ser muito breve. Eu vou dar 7 razões aqui porque que eu acredito firmemente na empresa e no futuro. Primeiro, obviamente, nós somos uma empresa em movimento, né? A empresa está num movimento muito forte e nunca esteve tão bem do ponto de vista de motivação. São 7 razões. A primeira delas é que nós temos investimentos recordes em tecnologia, clientes, distribuição e marketing. Aliás, vocês vão ver em breve o que vai acontecer do ponto de vista de marketing também, de investimentos da companhia. Essa é a primeira razão, investimentos. A segunda, nós temos o melhor time do mercado, um time de alta performance, não só de conhecimento e performance no negócio que administra, mas principalmente de responsabilidade com governança, né, e de compromisso de longo prazo. Todo time tem compromisso de longo prazo com a organização. A terceira razão é que a empresa está inteira, intacta. Nós somos a única empresa que passou 100% do tempo da pandemia pagando, investindo, não desmontamos nenhum departamento, nenhuma área, nenhuma estrutura, e ainda por cima, tenho muito orgulho de dizer que a gente passou a pandemia inteira pagando 100% em dia todas as suas obrigações e sem fazer redução de pessoas. Outro ponto fundamental, o quarto, é que nós temos uma dívida líquida bastante bem administrada, o que melhora a nossa capacidade financeira, conforme a gente já viu anteriormente. É muito orgulho dizer que a gente saiu de uma dívida líquida de 1,8 bilhão para uma dívida líquida na faixa de 300 milhões, no pior período da história da companhia durante a pandemia, e graças ao apoio substancial e concreto dos acionistas e do nosso conselho de administração. A terceira, a quinta coisa é a nossa alavancagem operacional. Se você olhar a empresa hoje, a gente tende a continuar dando saltos de receita com despesas muito controladas, né? E portanto, isso vai trazer um futuro em breve em 30 milhões de clientes. Quem tem 30 milhões de clientes tem tudo, e esses 30 milhões de clientes são fãs e cada vez mais engajados, e a gente os conhece cada vez mais, e com eles a gente vai poder tratar de muitas novas oportunidades no futuro, e isso não está precificado em lugar nenhum. E a sétima, talvez tão ou mais importante do que todas as outras, é que a gente acredita firmemente que agora o vento vem a favor. Ou seja, a gente acredita de fato que o momento, o setor de turismo que foi o mais prejudicado, vai ser o mais beneficiado agora, no final, dos movimentos finais de pandemia. A gente acredita de fato na ciência e na recuperação de todos os negócios. Por fim, nós vamos fazer 50 anos daqui a 2 meses, em maio, e isso significará que a empresa vai entrar num movimento ainda mais consistente de investimentos em comunicação e marketing, promoções, ou seja, ninguém pode ter certeza de que o próximo trimestre vai ser de muito movimento da companhia, assim como o futuro, e a gente vai continuar inovando. Agradeço a todos vocês, especialmente aos nossos acionistas e aos nossos, meus colegas da companhia, por estar nesse momento vivendo uma nova era e uma nova oportunidade. Obrigado a todos. Estamos à disposição sempre.
A conferência de resultados da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.